Senhores deputados, senhor presidente, senhor vice-presidente da Comissão de Assuntos Europeus, Serpa Oliva, em representação da Comissão de Assuntos Europeus, senhor embaixador Bernardo Futscher Pereira, os meus cumprimentos e da Comissão. Como os seus deputados sabem, como o senhor embaixador tem também conhecimento, estas audições têm como objeto trocar impressões sobre o programa de atividades, perspectivas, análise da situação política em geral e aquilo que os senhores embaixadores, enquanto representantes do Estado português, nos podem transmitir e podem conversar connosco, dialogar connosco sobre as perspectivas da sua intervenção em representação do Estado. Hoje temos para esta primeira audição o senhor embaixador Bernardo Futscher Pereira, cujo currículo os seus deputados conhecem, é um currículo muito consistente, tem uma larga experiência a diversos níveis, diplomáticos e não só, e por isso eu cumprimento o Sr. Embaixador, reitero-lhe os agradecimentos pela sua presença, desejo-lhe aquilo que é um desejo, porventura, e seguramente todos nós, felicidades no exercício do seu cargo, e gostaríamos de ouvir sobre as perspectivas que tem quanto à intervenção do Estado português e sua no seu próximo cargo de representação diplomática, significativo, sensível e importante, e abriremos um espaço depois de troca de impressões sobre essa matéria. Senhor Embaixador, muito obrigado. Tenha a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por agradecer esta oportunidade, que me parece muito útil e para mim é uma honra estar aqui e tenho muito gosto em partilhar convosco as minhas perspectivas sobre o cargo que irei exercer na Irlanda. Espero partir na próxima semana, no próximo dia 12, para iniciar as minhas funções. Bom, a Irlanda é um país muito conhecido, muito apreciado, de uma forma geral. É um parceiro importante de Portugal, é um país da zona euro, um país da União Europeia, um país com o qual nós não temos qualquer problema, divergência a nível diplomático. Evidentemente que, neste momento, a Irlanda, por estar em circunstâncias semelhantes a Portugal, designadamente pelo facto de estar, portanto, ter um programa de assistência da União Europeia, do Fundo Monetário Internacional, é um país particularmente importante para nós. E por isso, eu penso que, digamos, a minha intenção e o objetivo central da minha missão na Irlanda, nos próximos anos, será acompanhar a situação irlandesa de perto, não é? De modo a prestar uma informação mais completa e atempada possível ao governo português, sem prejuízo, evidentemente, de todas as outras funções normais na diplomacia, não é? Portanto, de incentivar o relacionamento bilateral, procurar áreas de convergência, promover a chamada diplomacia económica, as relações culturais, etc. Eu penso que poderia começar por fazer um breve apanhado portanto, dos pontos centrais do relacionamento com a Irlanda, e depois poderia sujeitar mais vossas perguntas e ouvir os vossos pontos de vista. Portanto, a Irlanda é um parceiro importante para nós pelas razões políticas, enfim, que eu já mencionei. Para além disso, em termos económicos, é um país com o qual nós temos relações relativamente importantes, não é um parceiro de primeira linha em termos comerciais. Nós, o ano passado, exportámos para a Irlanda cerca de 115, penso eu, 114 milhões de euros. Isso coloca a Irlanda entre os nossos principais 30, 40 mercados. Já foi um mercado mais importante, mas com a crise diminuiu muito, diminuiu para cerca de metade o nível das nossas exportações para a Irlanda. Espero que, se a situação recuperar na Irlanda, possamos também reconquistar algum terreno que perdemos nos últimos anos. Temos um déficit comercial importante. A Irlanda exporta cerca de mais de 500 milhões de euros para Portugal. Isto é parte do comércio de bens. A Irlanda é mais importante como país emissor de turistas para Portugal. Portanto, nós somos a Irlanda está há muito tempo entre os 10 principais países emissores de turismo para Portugal, já esteve entre os 5 primeiros. Portanto, essa parte vale cerca de 4 vezes mais do que a nossa exportação de bens para a Irlanda. Evidentemente que uma das funções que eu irei desempenhar na Irlanda será de procurar desenvolver estas relações económicas, não é? Promover Portugal como destino turístico, tentar aumentar o nível das nossas exportações, captar investimento irlandês. Tem havido algum investimento, especialmente no setor turístico. E, portanto, digamos, isso são as funções dentro do âmbito da diplomacia económica, que são tradicionais, mas que agora assumem uma importância maior e um relevo maior. Na parte cultural, há alguma relação? Também penso que se poderá tentar fazer alguma coisa na Irlanda, especialmente procurando, através da Irlanda, chegar a um mercado muito mais vasto de língua inglesa, não é? Existe também na Irlanda, hoje em dia, uma comunidade portuguesa com alguma expressão. Neste momento existem 3.086 portugueses inscritos no consulado. É naturalmente um número inferior à verdadeira dimensão desta comunidade. É uma comunidade jovem, bastante bem educada, muito centrada, penso eu, nas grandes empresas multinacionais que se instalaram na Irlanda nos últimos anos. Um dado, por acaso, que é engraçado, que eu vos posso fornecer a título de exemplo, disseram-me da embaixada, não é? Que só na Google havia 35 portugueses, só na Google irlandesa a trabalhar. Mas não é uma comunidade, portanto, tradicional, não há uma associação, só há uma pequena associação luso-irlandesa em Galway, uma cidade na Irlanda, mas é uma comunidade certamente que está atenta ao trabalho da embaixada e que eu procurarei também cultivar e utilizar para defender os nossos interesses e para me ajudar também na Irlanda. Em termos da embaixada, eu vou fazer um breve apanhado dos recursos da embaixada. Portanto, é uma embaixada pequena, mas enfim, mesmo assim, eu disponho na embaixada, portanto, de um secretário, um colega meu, diplomata, um vice-cônsul, se ocupa da secção consular. Há uma delegação, portanto, do AICEP e do turismo, funciona com duas pessoas e um estagiário, que, portanto, agora, de acordo com as novas regras, funcionarão debaixo da minha responsabilidade direta. E há também uma professora de português que é apoiada pelo Instituto Camões. Não se trata propriamente de uma leitora, mas é uma professora que trabalha essencialmente numa universidade em Dublin, que é o City University, penso eu, e que é apoiada pelo Instituto Camões. Portanto, isto são os recursos do Estado na Irlanda, que me vão apoiar no exercício das minhas funções. Penso que não existe, já que estou aqui na Assembleia, vou referir este ponto, não existe um grupo de amizade parlamentar entre Portugal e a Irlanda e eu teria muito gosto em tentar promover, portanto, a existência de tal grupo, se entenderem que é útil e que me podem também apoiar nessa matéria. E com isto concluiria esta minha intervenção inicial e fico à vossa disposição.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Dava a palavra agora aos grupos parlamentares, aos respectivos coordenadores, para se puderem pronunciar. Não tenho inscrições. Maria de Belém. Sr. Deputado. Estamos verdadeiramente numa comissão com regras diplomáticas muito elevadas.
Muito deputada Maria de Blanco. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, Sr. Embaixador. É um gosto tê-lo entre nós e ouvir, ainda que de forma sucinta, aquilo que vai ser um programa de trabalhos e, sobretudo, um programa de trabalhos com um país que tem tantas semelhanças connosco. Muitas semelhanças, não diria apenas do ponto de vista da situação económica e financeira, porque esse é, digamos, um dado de facto objetivo, mas em muitas dos outros seus aspectos, quer culturais, quer religiosos, etc. E, portanto, acho que terá todo o interesse que nós possamos acompanhar mais de perto aquilo que é a evolução da situação na Irlanda. Eu penso que o facto da Irlanda estar também sob um programa de resgate financeiro, mas pertencer ao mundo anglo-saxónico, tem tido aquilo a que nós podemos chamar boa imprensa económica. Coisa que, infelizmente, nós não temos, não é? Eu ainda hoje estive a tentar analisar alguns dos indicadores irlandeses e é muito interessante porque não só, digamos, a situação financeira no que se refere aos indicadores de desemprego, no que se refere aos indicadores de decréscimo do produto interno bruto, sobretudo no pico de 2008 a 2010, andaram muito próximos dos nossos e, de acordo com o último relatório da Troika na Irlanda, realmente a informação que existe é que existe disponível designadamente na internet, que não sei se é na Google irlandesa ou através da Google irlandesa, é de que a Irlanda está com alguns graves problemas e que estão designadamente a tentar negociar com os seus prestamistas algum alargamento no que se refere aos prazos dos empréstimos. E, portanto, é muito interessante e muito importante para nós acompanhar a evolução desta situação e ter, sobretudo, indicadores mais próximos da realidade e menos cosmeticizados por força dessa proteção, desse chapéu protetor chamado anglo-saxonia e imprensa de negócios. E, portanto, o trabalho que o Sr. Embaixador lá irá desenvolver para nós vai ser, como é evidente, importante, não tanto pela importância do parceiro em termos comerciais, que pode ser sempre melhor, mas sobretudo porque nos vai permitir acompanhar uma situação semelhante à nossa. E embora, como é evidente, muita dessa informação seja informação classificada, não deixa de ser interessante o paralelismo. Eu gostaria era de perguntar ao Sr. Embaixador o seguinte. O Sr. Embaixador referiu que nós tínhamos é que nós temos tido alguma exportação, mas que há um déficit comercial entre Portugal e a Irlanda e que eles estariam entre os nossos principais 30 ou 40 mercados, mas com a crise essa abertura diminuiu para metade. E aquilo que eu gostaria de saber era o inverso, se com a nossa crise também a entrada deles no nosso mercado em termos de exportações diminuiu alguma coisa ou se manteve, porque eu acho que nós também temos que começar a olhar para estes indicadores de outra maneira. E uma outra questão que eu queria colocar, o Sr. Embaixador falou-nos nos seus recursos, é evidente que os recursos são, mas que é muito interessante a existência dessa comunidade portuguesa como comunidade diferenciada, porque realmente as redes de contactos hoje são absolutamente essenciais para podermos desenvolver um trabalho de mais qualidade, mais virado para aquilo que nós efetivamente queremos, que é afirmar-nos não só internamente como um país que hoje pode dar algumas cartas no domínio daquilo que é a qualidade da ciência que faz, a excelência da preparação dos seus recursos humanos e usar essa comunidade portuguesa como um fator de apresentação de Portugal, um Portugal da modernidade e um Portugal realmente preparado e qualificado e que quer abraçar o futuro. Eu acho que isso é muito importante para nós, de maneira que desejava as maiores felicidades ao Sr. Embaixador nas suas novas funções e depois, se tiver a oportunidade de comentar os meus comentários, agradecer-lhe muito.
Muito obrigado, Sr. Deputado Aurélio Belém. Nós faríamos uma ronda, então, com perguntas de todos os seus deputados. Seguiríamos pela ordem das inscrições respectivas. Sr. Deputado António Rodrigues, faz favor, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, tem exercício dos assuntos europeus. Sr. Embaixador, é um gosto também ter-o aqui e aproveito desde já para lhe desejar felicidades na sua função, que seguramente não vai ser fácil, porque, para além da equipa que nos diz não ser grande, é um país que, apesar de irresistível e com algumas qualidades extraordinárias, sempre que pensamos na Irlanda, lembramos-nos, entre muitas outras coisas, do verde, da umidade e, principalmente, da cerveja. Eu iria mais para a visão lúdica e recreativa do que para a visão séria. Para a questão séria, já estão as funções que o Sr. Embaixador tem e o currículo rico que tem. Mas dentro deste enquadramento, das funções que já desempenhou, das qualificações que tem, das preocupações que manifestou, há algumas que gostávamos, e desde já lhe digo, conte connosco para o que necessário for, para também ajudarmos ao exercício das suas funções e também ajudarmos à manifestação do país que gostamos de ser, mas há algumas, seguramente, preocupações que gostava de transmitir e que julgo que para elas poderá contar também com o nosso apoio, que é o levar o nome de Portugal hoje não é suficiente para o exercício de funções numa embaixada. É preciso mais do que isso, particularmente quando, como a senhora deputada Maria de Belém dizia, há países que têm boa imprensa e há países que têm má imprensa. É comum, até mesmo nos corredores da Europa, dizer-se que a Irlanda não está tão bem quanto a imprensa o diz. E aqui o foi recordado. E, porventura, até em alguns indicadores poderá estar até pior do que Portugal. O que significa que nós podemos ter algumas vantagens competitivas relativamente aos irlandeses, quer em termos de mercado, mas principalmente em termos de implantação de empresas, apesar da Irlanda ter uma estrutura económica de alguma forma também algo concorrencial com Portugal, nomeadamente em termos de agricultura, mas até mesmo em termos de algum tipo de produção. O que lhe gostava de comentar consigo, porque isto trata-se mais de comentar do que de pedir, é, na medida do exercício das suas funções, como é que entende que, e com os meios que tem, que são escassos naturalmente, mas como é que pensa que pode levar empresas portuguesas até à Irlanda? Como é que podemos levar também o apoio à comunidade portuguesa que lá estará e que poderá, inclusive, vir a crescer, nomeadamente nos meios académicos e meios qualificados de empresas? E como é que nós podemos criar aqui uma interação que, de uma forma pública, surja como benéfico para os dois Estados? Porque também se julgo que num quadro de Estados que pertencem ao mesmo tipo de organizações, no quadro de Estados que têm uma dimensão de problemas da mesma natureza. Ambos temos acordos da ciência técnica, ambos temos uma imagem que, de alguma forma, resgata um pouco uma imagem negativa nos últimos meses daquilo que era a consideração dos Estados nos mercados internacionais e, portanto, temos uma similitude de imagem em termos internacionais que pode vir a ser conjugada até para o conjunto dos outros Estados com que nós nos relacionamos. O relevante é, e julgo que é essa um pouco também a função das embaixadas portuguesas nos outros Estados, é conseguir fomentar, mais do que o nome, como dizia há pouco, a economia. E por isso também e que hoje têm o ICEP debaixo da sua alçada, porque também aí dará orientações também a esses colaboradores para poderem fomentar as relações recíprocas entre os Estados. E o desafio julgo que está aí, que é na dimensão económica, levando e trazendo empresas e, portanto, aumentando o relacionamento económico entre os dois Estados, mas também na vertente humana, dando apoio às comunidades portuguesas e, de alguma forma, também podendo conjugar que haja aqui interrelacionamentos, intercâmbios até, quer em termos de jovens, há uma comunidade académica muito interessante na Irlanda, universidades muito interessantes também na Irlanda e vice-versa. Temos, todos nós temos a consideração e o reconhecimento que as universidades portuguesas começam a ter um papel importante no domínio do saber e, portanto, poder também, de alguma forma, abrir portas para que estudantes ou académicos, mais até do que estudantes, porque estudantes há mecanismos europeus para o efeito, mas até académicos irlandeses poderem vir a passar pelas nossas universidades. Julgo que são dois desafios de vertente distinta, mas complementar para o exercício das funções, que lhe volto a renovar, desejo as maiores felicidades. E naquilo que dizer respeito à Assembleia da República, estou convicto que terá todo o nosso apoio para o exercício das suas funções. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Lino Ramos, do CDS, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, Sr. Embaixador, saudar estas audições porque, apesar do papel potencialmente meramente formal que elas podem ter, reforçam de facto o papel do escrutínio do Parlamento em relação à ação do Executivo e sublinham o papel desta Comissão no que diz acompanhamento, no que diz respeito ao acompanhamento da nossa política externa. Dito isto, Sr. Embaixador, dizer-lhe que a particularidade de ser colocado em Dublin, sendo, enfim, um parceiro nesta situação algo ou bastante incómoda no que diz respeito à nossa situação financeira, apesar do verde, eventualmente a cerveja Guinness, que será muito simpático, e apesar das desgraças enunciadas a nível dos indicadores económicos pela Sra. Deputada Maria de Belém, também de notar que denotam os indicadores que já existe um crescimento da economia de irlandesa, o que significa que poderá ser eventualmente um bom aluno desta crise. Dentro deste quadro e dentro do que o Sr. Embaixador nos relatou, perceber qual é a perspectiva no que diz respeito à dinâmica bilateral da diplomacia económica, no que diz respeito ao potencial de investimento nacional e de investimento irlandês em Portugal. Em particular, se tem ideia de como potenciar de facto o turismo, que é uma indústria que nos aproxima e que dinamiza a nossa atividade económica, se tem ideia dos entraves que vai ter que lidar no que diz respeito à cooperação económica e cultural também entre estes dois povos, e por último saber se, uma vez que esta audição é à porta fechada, se nos pode relatar com algum pormenor quais são os objetivos concretos da sua carta de missão que o Ministério lhe otorgou, e por último, obviamente, desejar os maiores votos no exercício das suas funções, que serão seguramente o êxito da nossa imagem na terra de Irlanda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Brandino Soares, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Presidentes, cumprimento o Sr. Embaixador. A minha questão é muito concreta. Nós temos uma carência há vários meses e anos na nossa política externa de um maior entrosamento na União Europeia com os países que estão em situações semelhantes do que nós, mais periféricos e aqueles países, tal como nós, sofrem e são brutalmente prejudicados com as regras de cariz orçamental e monetarista que a União Europeia tem vindo a estabelecer. E, portanto, uma das perspectivas que consideramos mais importantes na nossa política externa, sobretudo também em relação à questão da dívida, é a procura de laços e de blocos de intervenção na União Europeia entre o nosso país e os países que estão em situações semelhantes ou com alguma afinidade com a situação em que nós estamos. E aí cabe claramente a Irlanda. E, portanto, do nosso ponto de vista, e era sobre isso que queria ouvir o Sr. Embaixador, a grande prioridade da nossa política externa em relação à Irlanda deve ser procurar pontos de entendimento fortes no sentido de intervir na União Europeia numa perspectiva de alteração daquilo que está a ser imposto aos países periféricos e de garantia de melhores condições de desenvolvimento para o nosso país e para os outros países, como a Irlanda, estão nesta situação. Eu penso que isso é o ponto, sem nenhum desprezo pela importância das relações comerciais, culturais e outras, penso que esse é o ponto-chave de uma política de relações externas com a Irlanda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ferro Rodrigues, faz favor.
Muito rapidamente, só para cumprimentar o Sr. Embaixador, desejar-lhe as maiores felicidades e colocar apenas três questões, ao mesmo tempo cumprimento o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus. Que balanço é que faz, do mandato anterior, no sentido em que apanhou em cheio com os dois acordos, o irlandês e o português, com a Troika? E de que maneira é que, perante esta questão que foi agora levantada, lhe parece que o governo português agiu e a embaixada em Dublin? Ou seja, nós não podemos estar colados àquela imagem dos pigs que nos querem fazer colar e, portanto, temos sempre alguma necessidade de mostrar que cada país é diferente do outro, mas, ao mesmo tempo, aquela lógica de que os irlandeses não são portugueses, os portugueses não são gregos e assim sucessivamente, é uma lógica que nos leva a um destino fatal, como se tem visto. E, portanto, que balanço é que se faz do que se passou até agora e como é que se pode melhorar nessa questão? Segundo ponto, nós temos muita coisa em comum com a Irlanda, mas há um problema irlandês que é o problema do quadro fiscal irlandês, que, como sabe, é um quadro fiscal que acaba por refletir uma espécie de dumping fiscal, visto que o tipo de impostos que são aplicados às empresas, e aliás esse é um fator que une os diversos partidos na Irlanda, cria uma situação difícil para o resto da Europa, sobretudo se a Europa quiser avançar num terreno que não seja apenas da União Orçamental do lado da despesa, mas também do lado das receitas públicas e do lado fiscal. E, portanto, como é que se pode ter uma intervenção que permita que os nossos amigos irlandeses percebam que o avanço da União Europeia não se compadece também com situações excepcionais a esse nível. E, em terceiro lugar, a Irlanda vai chegar lá e vai ter um referendo, não é? Não se sabe exatamente quais são as suas consequências, qual é a análise que é feita sobre isso e, portanto, em que momento é que esse referendo, do seu ponto de vista, aparecerá no processo de ratificação em geral do Tratado da União Europeia? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais algum Sr. Deputado se quer inscrever. Sr. Embaixador, para responder às questões que entender, faça o favor.
Bom, eu gostaria de começar por agradecer as vossas perguntas, que são muito pertinentes e muito interessantes e algumas bastante difíceis. Eu vou tentar responder o melhor possível. Talvez comece pela questão posta pelo Sr. Deputado do Partido Comunista, o Dr. Bernardino Soares. Eu concordo que, efetivamente, essa questão a questão que resulta da semelhança das circunstâncias em que Portugal e a Irlanda se encontram neste momento, não é? O facto de beneficiarem ambos de um programa de assistência da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional, que essa é a questão mais importante na minha missão. É evidente que é uma circunstância excepcional, mas torna portanto, o exercício deste cargo que eu vou desempenhar particularmente relevante e importante para os nossos interesses. É sabido que na origem dos problemas houve diferenças importantes, as situações não são em tudo idênticas, mas, efetivamente, há um ponto de contacto que é importante. Bom, é evidente que neste pego também na palavra do deputado Ferro Rodrigues, Dr. Ferro Rodrigues, que há interesse, certamente, da parte dos governos portugueses e irlandeses, em trabalhar em conjunto para defender os seus interesses na União Europeia. E eu, na medida das minhas possibilidades, procurarei contribuir para esse fim. Penso que, inicialmente, efetivamente, houve uma primeira reação, talvez um pouco defensiva, no sentido de cada país se querer distinguir dos outros países em crise, mas penso que, à medida que a crise foi desenrolando, se ganhou consciência de que pode haver efetivamente vantagem em diversos campos, numa aproximação e em trabalhar mais em conjunto. A Secretária de Estado dos Assuntos Europeus irlandesa, Lucinda Creighton, que esteve cá em Portugal recentemente, ela própria o afirmou aqui, publicamente, em Portugal. Portanto, é evidente que o acompanhamento da crise, a informação que eu posso prestar, estando lá, procurar, como é óbvio, também foi aqui referido pelo Sr. Deputado António Rodrigues, melhorar a percepção que existe sobre Portugal, procurar pontos de contacto, de interesses convergentes. Tudo isso é, evidentemente, nestas circunstâncias, penso eu, digamos, o ponto central da minha missão lá. Sem prejuízo de procurar também desenvolver as relações bilaterais, o que seria sempre, seria sempre um elemento central de qualquer do posto, não é? E, portanto, continuará a sê-lo nestas circunstâncias. Foram colocadas várias perguntas sobre as relações económicas, sobre a comunidade portuguesa, sobre o investimento. Bom, evidentemente que as circunstâncias não são as mais favoráveis, porque o dinamismo que existe, onde existe dinamismo atualmente na economia irlandesa, é do lado das exportações. Portanto, o consumo está em regressão, os investimentos também. Portanto, não é um momento ideal, como é óbvio, para captar investimento para Portugal, para promover uma maior penetração dos produtos portugueses na Irlanda, inclusivamente para fomentar o turismo. No entanto, não quer dizer que não se possa fazer nada e que não se deva tentar. Bom, ora, como? Relativamente ao turismo, são muito importantes as ligações aéreas, portanto, isso é um aspecto fundamental. É preciso consolidar as que existem, procurar desenvolver novas ligações aéreas. Sem ligações aéreas, hoje em dia não há turismo, portanto, isso é um aspecto fundamental. É preciso, evidentemente, também desenvolver campanhas de promoção, não é verdade? É muito importante convidar jornalistas irlandeses a vir cá, enfim, fazer tudo o que normalmente se faz no âmbito da promoção turística. E, enfim, na medida do possível, também incentivar o investimento, que já foi muito importante, irlandês no turismo português, no Algarve e noutras zonas do país. Bom, quanto ao... Isto para responder em termos sucintos, não é? Quanto à questão comercial, eu penso que bom, evidentemente que há um trabalho que tem que ser feito e que é feito, não é? Sistematicamente, pelas embaixadas e pelas delegações do AICEP, que é um trabalho... Em primeiro lugar, dar apoio às pessoas que nos procuram, não é? Às empresas portuguesas que procuram o apoio das embaixadas e da delegação do BICEP, fornecendo-lhes contactos, fornecendo-lhes listas, informação sobre a legislação irlandesa, oportunidades, etc. Bom, também há um outro trabalho que é feito numa base permanente, que é procurar, portanto, contactos e diretos na Irlanda para, enfim, apresentar a oferta portuguesa, estimulá-los a comprar produtos portugueses, etc. Portanto, esses contactos, digamos, quase porta a porta, a nível das empresas, das associações, tudo isso, não é? Eu acho que há também um terceiro aspecto que é muito importante e que exige cada vez mais que as pessoas que estão em posto venham também a Portugal. É preciso trazer novas empresas portuguesas para os mercados. Portanto, também é preciso procurar convencer as empresas portuguesas a irem ao mercado, não é? E explicar-lhes quais são as oportunidades existentes na Irlanda, quais são os apoios de que elas podem dispor, etc. Bom, e isso é feito a nível central, não é? Pelo ICEP, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas também é importante que as próprias pessoas que estão na Irlanda, ou seja, o embaixador, o delegado do ICEP, possam vir cá e falar com as associações, com as empresas, diretamente para se apresentarem e para lhes apresentarem as oportunidades existentes. Bom, relativamente às comunidades, é preciso, em primeiro lugar, eu acho que o mais importante é, portanto, é que elas... que haja um bom entrosamento com a embaixada. Nem sempre é fácil, porque as pessoas muitas vezes não se inscrevem, só recorrem às embaixadas e aos consulados quando necessitam, não é? E, portanto, é preciso que elas também percebam, na atitude e no trabalho da embaixada, que há vantagem em se aproximarem e em colaborarem. E que haja também mecanismos para nós podermos contactá-los via internet, por correio eletrónico, porque são pessoas que têm a sua vida, não são as tradicionais comunidades portuguesas que vivem fechadas sobre si próprias, não é? E, portanto, são pessoas que estão integradas na sociedade irlandesa e que muitas vezes tendem a observar de longe o trabalho da embaixada. É preciso trazê-las, portanto, para uma colaboração mais ativa e utilizar, digamos, os seus conhecimentos, a sua inserção na sociedade irlandesa para procurar tirar daí vantagem, não é? É evidente que não só nas grandes empresas, mas também nas universidades as universidades irlandesas são muitíssimo boas. Eu sei que da parte do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros há um grande interesse em procurar estimular os contactos a nível científico e universitário. Nós temos algumas pessoas, algumas até muito conhecidas, como por exemplo o Dr. Filipe Ribeiro de Menezes, que está na Irlanda, não é? Que estão estabelecidos nas universidades irlandesas e, portanto, isso é um trabalho a fazer dessa forma, não é? Procurando estimular esses laços e aproximar as universidades. Mas, enfim, isso é um, digamos que é um... É um trabalho que é corrente, em qualquer posto se faria. No caso da Irlanda é particularmente relevante porque efetivamente existem oportunidades, nem sempre é o caso. Dependendo dos postos, o trabalho varia um pouco em função das oportunidades que o posto dá. Quanto às questões, digamos, mais políticas relativamente ao quadro fiscal irlandês ou ao referendo, bom, é evidente que há uma tradição referendária na Irlanda, é impossível prever o resultado do próximo referendo, não é? O referendo terá lugar no dia 31 de maio, evidentemente espera-se que o resultado seja favorável, mas às vezes há surpresas e, portanto, teremos que aguardar para ver qual é o resultado. As sondagens, neste momento, apontam para um resultado positivo, não é? Quanto à questão do levantado pelo Sr. Deputado Ferro Rodrigues, do quadro fiscal irlandês, não sei como o que dizer-lhe, porque, efetivamente, é uma vantagem competitiva muito importante para eles. É um dos, certamente, um dos fatores mais importantes, se não mesmo decisivo, na atração de investimento estrangeiro, designadamente americano. Todas as grandes firmas multinacionais, designadamente na indústria da informação, digamos, dos computadores, também na indústria farmacêutica, que representa uma percentagem enorme das exportações irlandesas, é o setor mais forte portanto, no comércio externo irlandês. Essas empresas são, evidentemente, atraídas, não é? E por esse quadro fiscal favorável. Tem havido muitos esforços no sentido de levar os irlandeses a adotarem, digamos, um sistema fiscal mais em linha com o que é... Como? Sim. Mas eles de facto não se mostram nada abertos a esse... Não tem havido qualquer êxito até agora nessa área. Não sei até que ponto nós poderemos influir nessa matéria, sinceramente, porque outros mais poderosos que nós já o tentaram e sem grande êxito. Eu, quanto penso que isto, de uma forma geral, responde às questões que me foram colocadas, se porventura houve algum ponto que me escapou ou que consideram que eu não abordei convenientemente, depois terei muito gosto em tentar fazê-lo numa próxima intervenção. E não sei se há outras perguntas ou observações que tenham sido suscitadas pelo que eu acabei de dizer.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Srs. Deputados, se quiserem levantar outras questões ou reiterar as questões que formularam e que não suscitaram eventual aprofundamento, Sr. Embaixador, faça o favor. Não está ninguém inscrito. Bem, não estando ninguém inscrito, Sr. Embaixador, apenas em nome de agradecer-lhe a sua presença, dizer-lhe que a Comissão de Negócios Estrangeiros e a Comissão de Assuntos Europeus irão envidar os esforços que estiverem ao seu alcance para suscitar a eventualidade da constituição de um grupo de amizade Portugal-Irlanda. Vamos ver se há condições para isso. Pelo menos faremos uma avaliação das possibilidades ou não dessa constituição, indo ao encontro do interesse e dos desejos do Sr. Embaixador. Portanto, sim, nós estabeleceremos uma interação com o Sr. Embaixador para, dentro do princípio da reciprocidade, se haver interesse ou não da Irlanda, do Parlamento Irlandês e o nosso, na constituição dessa associação e depois seguirá os trâmites normais que segue aqui no nosso Parlamento. Pela nossa parte, Sr. Embaixador, agradecemos-lhe as suas informações, as suas opiniões, os seus contributos e desejamos as maiores felicidades no desempenho das suas funções. Muito obrigado.
Obrigado. Muito obrigado. Espero que haja uma próxima oportunidade. Muito obrigado.
Fazemos um pequeno